Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do ToroCast. Sou André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, e hoje o nosso assunto vão ser BDRs, que estão muito em evidência atualmente. Para isso, a gente convida nosso chefe da análise da Toro, que é o Rafael Panonco. Bem-vindo, Rafael.
Olá, pessoal, tudo bem?
Assim como o Márcio Placedino. Márcio é um dos fundadores da Toro. Bem-vindo, Márcio.
E aí, pessoal, tudo jóia?
Para a gente começar, Panonco, que tal você dar para a gente uma ideia do que exatamente é o BDR, né? Tem muita gente que não está tão familiarizado com o BDR. Você poderia explicar um pouco o que é o instrumento, como é que ele funciona?
Exato, André. O pessoal acha, às vezes, que a BDR são ações de empresas gringas negociadas no Brasil. Não é bem assim. É parecido. Na verdade, a BDR são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, que são negociadas na nossa bolsa, na B3. Então, o investidor hoje, quando compra uma BDR, ele tem todos os direitos que aquela ação daquela empresa é negociada no exterior, dividendos, entre outros. Mas lembrando, esse BDR é negociado no Brasil e não é a ação daquela empresa. Então, é um pouquinho diferente. Na verdade, são certificados que têm o lastro dessas ações que ficam depositadas numa instituição financeira custodiante.
Mas na prática, né, Panonco, o efeito é praticamente o mesmo, né? Para um investidor que busca uma diversificação internacional, você vai ter um ativo que vai flutuar na mesma proporção do que a ação lá no exterior, correto?
Exatamente, aquilo que eu falei. O detentor da BDR, ele tem todos os direitos que o investidor tem quando ele tem a ação daquela empresa em custódia. Não tem muita diferença. A diferença que tem é que a ação daquela empresa, quando é negociada no país de origem, normalmente não, é negociado na moeda do país. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você tem a ação de Facebook, de Apple, todas negociadas em dólar. Aqui, a BDR, ela é negociada em reais. Então, o investidor ele tem que estar atento a essa relação do câmbio. Ou seja, não é simplesmente eu vou diversificar, vou montar uma carteira internacional, você tem o efeito do câmbio na carteira, não tem como ser displicente a esse risco, tem que estar atento.
Sim, com proteção, né, do próprio patrimônio, né, diversificação não deixa de ser uma estratégia interessante, né, você ter uma parte do patrimônio que está dolarizada, por exemplo. Né?
Exatamente, se a gente for olhar nesse momento agora que a gente tem da pandemia, onde o dólar disparou, então mesmo com a queda de muitas ações lá no mercado nos Estados Unidos, o que você vê muitas vezes é o dólar compensando essa relação desses ativos. Então, é uma excelente forma de você diversificar sua carteira e de você ter uma exposição a ativos no interior, também ter uma exposição a uma moeda diferente da nossa, do real.
E, Marcinho, por que esses ativos agora estão tão em evidência, né? A gente viu aí todos os jornais, todas as revistas falando bastante sobre BDRs essa semana, né? O que está acontecendo, o que está causando, né, todo esse frisson aí, todo esse interesse?
Você acha que nessa semana a gente teve um movimento que era bastante aguardado pelo mercado, né? A CVM anunciou uma alteração na regulação e a partir de agora o acesso a BDRs, que antes só poderia ser feito por investidores qualificados, passa a estar disponível para o investidor de varejo. O que isso significa na prática? Né? Investidor qualificado, além de algumas pessoas que se dedicam profissionalmente ao mercado, é aquela pessoa física que tem mais de R$1 milhão em investimentos financeiros e que se declara um investidor qualificado. É uma parcela pequena do público investidor. E o investidor de varejo é basicamente qualquer pessoa. Então, o que a CVM fez foi garantir o mesmo acesso que uma pessoa que tem conta em corretora tem a uma ação da Petrobras, do Itaú, do Banco do Brasil, da Cielo, de qualquer outra empresa brasileira listada no Brasil, aos BDRs. E isso faz com que aquele mar de pessoas que estão vindo para a Bolsa, né, os mais de 1 milhão esse ano, que já somam aí no total, caminhando para 3 milhões, tenham acesso a esses instrumentos que o Panonco comentou aí agora há pouco.
Acho que tem uma outra mudança também, né, que antes quem podia emitir BDR, né, era só a empresa que estava sediada lá fora, com operações lá fora, né? Pelo que eu entendi agora, as empresas brasileiras que são listadas lá fora também vão poder oferecer BDR, certo?
Sim, e aí você vai passar a ter um tipo de ativo que gerou muita atratividade aqui no Brasil, mas que acabou ficando indisponível para a maior parte dos investidores. Tem várias empresas brasileiras, principalmente da nova economia, que foram se listar lá fora, seja por múltiplos mais atrativos ou por outras razões, e que acabaram ficando indisponíveis para o investidor aqui no Brasil. Você tem Afya no setor de educação, você tem a Stone no setor de adquirência, você tem a própria PagSeguro também no mesmo ambiente. Então, a possibilidade desses ativos se listarem aqui parece que atende aos dois mundos, né? A vontade do empresário de fazer a listagem lá fora, onde você tem diferenças de governança, em especial as super voting shares e a possibilidade de controlar a empresa com uma parcela reduzida do capital e também os preços geralmente mais altos. E para o investidor brasileiro, resolve o problema de acesso, né? Você tem a possibilidade de optar por fazer esse investimento a partir do Brasil.
Eu acho que um ponto interessante que a gente vai passar a ver é o seguinte, né? Como o acesso era muito restrito aos BDRs, eles tinham algumas dificuldades, algumas desvantagens, né? Por exemplo, eles negociam pouco atualmente, né? Se juntar todos os BDRs, eles negociam como 90 milhões de reais, se não me engano. E com essa democratização, né, a partir do momento em que, se não me engano, a partir de setembro agora, você já libera os investidores de varejo para participarem também nos investimentos de BDR, né, a gente deve ter um aumento significativo de liquidez, diminuição no que a gente chama do spread, né, que é a diferença entre o preço para você comprar e vender o ativo, né. Então, eu acho que a gente, sim, deve passar por uma mudança muito interessante e vai permitir ao pequeno investidor, que antes, né, tinha dificuldades para ter uma diversificação internacional, tinha que abrir, às vezes, né, dificuldades para abrir uma conta lá fora, remeter dinheiro, declarar, né, uma posição fora do Brasil, você vai acabar simplificando muito esse tipo de operação. O que você acha, Marcinho?
Acho que vai acabar acontecendo esse efeito, sim, André. Hoje você tem um acesso a instituições financeiras no exterior que é mais fácil do que o que acontecia há alguns anos. O processo de remessa, de investimento lá fora se tornou mais acessível, né? Era algo impensável da gente falar para o varejo há poucos anos atrás, mas me parece que a gente vai ter uma facilidade com a expansão dos mecanismos de BDR, né? Do ponto de vista fiscal, a tributação é um pouco mais fácil para a pessoa física, as regras são mais straightforward, assim, mais diretas de serem cumpridas, e o que a gente vai ter que entender é se os benefícios vão, se os ônus não vão se superar os benefícios, porque a gente tem o efeito, como você mencionou, do spread, a gente tem que ver se realmente ele vai ficar menor à medida que a gente tiver uma liquidez maior, e a própria existência de liquidez, né? Para você montar posições e conseguir ter tranquilidade que você consegue comprar e vender tanto que você quer num determinado ativo, isso é muito importante. Acho que os próximos capítulos ainda vão ser bem importantes para dar essa sinalização, mas fico feliz que, por mais um caminho, o brasileiro possa diversificar os investimentos e ter um portfólio globalizado que me parece cada vez mais importante.
É uma evolução natural esses ativos começarem a ter liquidez. Se você for olhar o público de investidor qualificado no Brasil, é um público pequeno. Então, os ativos acabam que só podem ser negociados por um nicho de investidores, acaba tendo, não tendo liquidez, mesmo você tendo, às vezes, um market make, que é uma instituição que fomenta a liquidez do ativo. É normal esses ativos convergirem para um preço mais acessível, digamos assim, em termos de mercado fracionário, e começarem a ter liquidez. E aí vale lembrar que BDR não é só empresas, a gente também tem BDRs de ETFs. O que são as ETFs? São fundos que replicam índices, que é um mercado bem mais desenvolvido lá no exterior. Então, o investidor com pouco dinheiro, ele vai conseguir investir numa ETF que replica, vamos lá, um setor de tecnologia, por exemplo. Então, eu acredito que, realmente, em termos de diversificação e de opção de investimento, o brasileiro vai encontrar esse acesso facilitado aqui na nossa bolsa.
E esse ponto que você falou do fracionário, ele é importante, né, Panocco? Porque quando você olha, vamos pegar um exemplo, né? A Netflix, ela negocia o BDR aqui em torno de R$2.600, como lote mínimo para você comprar. O lote padrão são de 10 BDRs, você está falando da pessoa ter que fazer um investimento inicial na faixa de R$26.000, que acaba deixando muita gente de fora disso. Então, essa liquidez que vai acontecer, né, fatalmente no fracionário também é uma tendência muito importante para a gente acompanhar. isso aí poder realmente, né, ser algo que se torna alcançável pela maior parcela da população brasileira. E justamente nesse sentido, Panopo, eu queria te perguntar o seguinte: a gente vê muitas vezes o brasileiro, né, a capacidade de atração para a Bolsa, ela sofre um pouco porque não é tão sexy assim, vamos dizer, você comprar uma ação, né, de uma empresa como a Petrobras, por exemplo, ou de uma Vale. Se você for olhar em termos comparativos de você ter a chance de investir em empresas que estão, muitas vezes, muito no olho do consumidor, né? Então, você comprar uma ação da Apple, né, que é quem faz o celular que você usa, muito provavelmente, comprar uma ação do Netflix, que é onde você vai assistir uma série, né, ou da Microsoft, que vai estar presente provavelmente no seu computador, coisas desse tipo, o próprio Google, né, como uma empresa fantástica e cada vez crescendo mais, a Amazon, que aumentando presença no Brasil também. Como é que você acha que isso vai impactar, talvez, em termos de aumentar ainda mais a capacidade de trazer novos investidores para a Bolsa, né? Talvez essa oferta de papéis que antes eram inalcançáveis para a maioria dos investidores pode ser um movimento interessante. Queria ouvir o que você acha a respeito.
Eu concordo, eu acho que o mercado de capitais no Brasil está crescendo no atual patamar de taxa de juros. Muitos investidores estão buscando novas alternativas para rentabilizar o seu patrimônio e estão vindo para a Bolsa. A gente está vendo o número de CPFs da B3, da nossa Bolsa, crescendo. Então, quando a gente traz esse universo de BDRs, que são empresas mais conhecidas, pô, você citou várias. Você imagina o brasileiro, eu falo que o brasileiro vai ficar metido, ele vai chegar no churrasco no final de semana, vai ver o brasileiro, vai ver o cunhado mexendo no Facebook, vai falar: ó, sou dono disso aí, hein? Entendeu? Então é uma visão que eu vejo que o brasileiro ele vai ser atraído não só pela marca e pela visibilidade que essas empresas têm e vão negociar na Bolsa, mas também o momento ele é propício para o investidor vir para a Bolsa. A gente já tem visto esse movimento, não é de agora, cada vez mais investidores querendo, até no momento da pandemia, onde a gente viu a Bolsa caindo, o número de CPFs subindo, porque o brasileiro ele tem saído da renda fixa, tem vindo para a renda variável, e eu acho que a liquidez das BDRs vindo, vai ter muito brasileiro realmente querendo investir nessas empresas, querendo ser dono, né, de um pedacinho dessas empresas.
E tem até um fenômeno que é legal nessa linha, né, Panunco, que é a gente diminuir a pressão de ter muita gente entrando num aquário que tem tamanho limitado. O nosso mercado de capitais ele está se desenvolvendo em ritmo rápido, mas a oferta de ativos, quando você compara o Brasil com países que têm PIB ou economias de tamanho similares, a gente ainda tem muito chão para percorrer e a gente ainda paga um reflexo de ter tido décadas de juros muito altos, então que matavam, de certa maneira, o mercado de capitais de equities, de ações, e um financiamento público muito abundante, e muito centrado ali na figura de juros subsidiado, de uma política de bancos estatais mais proeminentes. Então, dar acesso a um leque maior de ações também me parece ser uma maneira de desestimular uma bolha formada pelo simples fato de ter uma enxurrada de dinheiro migrando de outros tipos de investimento para o mercado de renda variável.
Exatamente. Até mesmo a diversificação setorial, eu acredito que vai melhorar. Posso dar um exemplo? Setor de tecnologia, né, que o André citou algumas empresas. No Brasil, quando a gente olha para a tecnologia, é um pool de empresas muito pequeno, você tem uma escassez, você não tem empresas realmente consolidadas no setor de tecnologia. Você tem empresas de softwares e outras. Agora, quando a gente olha para o mercado americano, cara, as grandes do mundo, Google, entre outras, vão estar acessíveis para o investidor brasileiro. Então, isso realmente é também um grande atrativo, você aumentar a sua diversificação setorial em empresas que são líderes mundiais. Então, realmente, eu vejo como um golaço essa decisão das BDRs estar acessíveis a todos os investidores.
Bom, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta surpresa aqui para os nossos convidados. Eu vou começar pelo Marcinho. Eu hoje, nesse momento, as regras já mudaram e você vai comprar um BDR. Qual que seria a empresa que, nesse momento, te chama a atenção e você acha que seria, né, uma empresa adequada para você, né, como investidor, tá comprando?
Bom, se eu tivesse que responder o primeiro nome que me vem à cabeça, eu falaria do Google. Acho que a adoção de tecnologia que a empresa faz é fantástica, apesar de existir uma concentração grande ou quase que absoluta em termos de ads revenue, isso gera assim, uma impressora de dinheiro que permite os caras fazerem apostas muito agressivas e muito intensas em tecnologia num sem número de setores diferentes, e me parece que a cultura corporativa ali ainda preserva numa mega cap características meio que de startup. Então, você tem um mix muito legal de uma empresa que ficou muito grande, mas que manteve essa pegada de inovação. Então, acho que apesar de já ter subido muito ao longo dos últimos anos, se eu tivesse que falar de bate-pronto, o Google seria minha escolha.
Muito bom. E você, Panocco, se você tivesse que pensar num nome de BDR agora, o que você acha que poderia ser interessante?
Eu, como um bom analista, eu acho que eu vou fugir pela tangente. Vou dar aquela resposta mais ou menos. tem que analisar, tá, essas coisas. Brincadeira à parte. Mas, na realidade, se a gente olha para o mercado lá fora, tem muita empresa boa, mas esse ponto de vista que eu coloco a maioria das empresas boas, muitas vezes, já estão bem precificadas. Então, o investidor brasileiro, ele tem que olhar com cuidado, não é sair comprando as empresas que ele tem maior afinidade. Não é porque eu gosto da Netflix, eu sou assinante da Netflix, que eu vou comprar as ações. Não pode ser esse raciocínio. Então, o investidor ele tem que ter alguns cuidados. Eu olho hoje com muito carinho para o setor de tecnologia, né? O Márcio citou Google, e também olho o setor de e-commerce. E aí você tem Amazon, você tem Alibaba, você tem, entre outras empresas que não são muito conhecidas, mas que chamam a atenção, principalmente, que é um mercado que vai crescer nos próximos anos. Tecnologia é um setor que pode, a gente pode considerar uma caixinha de surpresas, que são empresas que conseguem muitas vezes monetizar um business numa forma tão exponencial que a empresa, às vezes, se valoriza 1.000, 2.000, 3.000% num curto espaço de tempo. E aí a gente pode falar não só de Google, mas pode falar de Facebook, pode falar de várias empresas do setor de tecnologia. E também não podemos perder o olho do setor, talvez do momento, de biotecnologias, que são empresas que estão aí correndo atrás das vacinas do Covid-19, se valorizaram bastante no curto espaço de tempo. São empresas que normalmente também trazem um bom histórico de rentabilidade. Então, são setores que no Brasil a gente não tem muito empresas grandes, mas que no exterior podem sim ser uma excelente opção para o investidor brasileiro.
Eu acho que o Panocco traz um bom ponto, que é a diversificação, né? Embora a gente tenha fazendo aqui, né, esteja fazendo uma brincadeira, né, de escolher um papel, fica sempre a nossa recomendação, que é focar nos investimentos de longo prazo e ter uma carteira diversificada, né? Você não pode ter um ativo, não pode ter dois, três, quatro, você tem que ter mais ativos e evitar a concentração, né, num único setor ou em dois setores. Então, sempre buscar uma carteira mais ampla. Dito isso tudo, uma das candidatas claras para mim seria a Amazon. Acho que a tendência pós-pandemia, acho que cada vez mais as pessoas vão continuar crescendo a tendência de consumo via e-commerce. Então, você tá comprando pela internet, mas, além disso, ela é uma empresa que está se expandindo muito rapidamente, sejam em funções como financeiras. Então, ela tem uma série de envolvimentos que vão além desse e-commerce. E tem mais ou menos uns 10 anos que eu ouço todos os analistas falaram: nossa, como a Amazon está cara, né? e nesses últimos 10 anos, quantas vezes ela se multiplicou de valor? Não quer dizer que isso vai ser uma tendência que vai continuar acontecendo, mas acho que tem aí uma probabilidade razoável que isso aconteça. Bom, agradeço a vocês. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Panon. Foi um prazer estar aqui. E conto com vocês aí na próxima edição do nosso ToroCast.
Obrigado, Panon. Obrigado, André. Abraço.
Um grande abraço, pessoal.